Gerações, de Rainer Maria Rilke. Tradução, Marcos Antônio dos Santos. Revisão, Marlene Holzheisen e Lilian Hall. Gravação, Marcos Antônio dos Santos. Direção, Marlene Holzheisen. Leitura, Elmir Mateus. E edição, Flávio Ferrari.
Os nossos cômodos cheiram a tomate na quinta-feira, a ganso assado no domingo e a roupa lavada toda segunda-feira. Assim são os dias do vermelho, da gordura, do sabão. Além disso, há ainda aqueles dias atrás da porta de vidro, ou na verdade, um único dia de frio, seda e sândalo. A luz lá dentro é filtrada, delicada, prateada, calma. Fuligem, tempestade, ruídos e moscas não entram como em todos os outros cômodos. E, no entanto, há entre eles apenas uma porta de vidro. Mas ela é como 20 portões de bronze, ou como uma ponte que não quer findar, ou como um rio com uma balsa instável de margem a margem. Raramente alguém atravessa a porta e reconhece pouco a pouco, ocultos no crepúsculo. Acima do sofá, grandes, em molduras douradas, o avô, a avó. São retratos de meio busto, estreitos, ovais, mas ambos soergueram suas mãos deixando-as visíveis, por mais cansativo que isso possa ter sido. Não teriam sido verdadeiros retratos sem estas mãos, atrás das quais levaram uma vida silenciosa e modesta dia após dia. Estas mãos tiveram a vida e o trabalho. A nostalgia e a preocupação foram jovens e corajosas e tornaram-se velhas e cansadas, enquanto eles próprios foram apenas piedosos, meros observadores respeitosos destes destinos. Seus semblantes permaneceram inertes em algum lugar longe da vida e não tinham nada para fazer senão se tornarem, pouco a pouco, parecidos entre si. E nas molduras douradas acima do sofá, eles parecem irmãos. Mas então, de repente, suas mãos dispostas à frente dos trajes dominicais pretos os traem. Uma, severa, tensa, dura, diz: assim é a vida. A outra, pálida, tímida, muito delicada, diz: 7 filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. E certa vez, o neto, ali presente, observa as mãos e pensa: esta mão é como o papai, e se refere àquela mão dura, cheia de calos. E diante da mão pálida, pensa: ela é como a mamãe. A semelhança é grande, e o garoto sabe que os pais não gostam de ser vistos assim. Por isso, raramente eles vêm ao salão. Eles harmonizam com os cômodos que, tomados por uma luz penetrante na mudança dos dias, ora são vermelhos de tomate, ora cheiram a soda, pois assim é a vida. E tudo isso fica marcado em suas feições, como no passado, nas mãos dos avós. São um par de mãos, e atrás delas, nada mais. Atrás da porta de vidro, há pensamentos estranhos. Os espelhos enormes, opacos, refletem infinitamente como se tivessem de aprender de cor. O avô, a avó. O avô, a avó, o avô, a avó. E sobre a toalha de mesa de crochê, os álbuns estão cheios deles. Avô, avó. Avô, avó. Naturalmente, as cadeiras rígidas estão dispostas de modo cerimonioso, como se acabassem de ser apresentadas umas às outras e trocassem as primeiras palavras. Muito prazer? Ou então, pretende ficar muito tempo aqui? Ou algo assim cortês. E então elas se calam e dizem ao mesmo tempo: por favor. Quando a caixa de música começa, plim, plom, plom, plim, plom, plom, ela canta um minueto com sua voz fanada, fina. A canção paira por um momento sobre todas as coisas e depois infiltra-se nos vários espelhos escuros e repousa neles, como prata nos lagos. O neto está sentado em um canto e é como um quadro de Van Dyck. Ele gostaria de se chamar assim, de modo que o seu nome pudesse ser cantado na caixa de música. E de repente, ele percebe. Não são a luta, nem a doença, nem as preocupações ou o pão de cada dia, nem mesmo o dia de lavar roupa e todo o resto que moram conosco lá fora nos cômodos apertados. A vida real é como esse. Ela pode dar e receber, tornar-te mendigo ou rei, às vezes pleno ou triste. Mas não pode contorcer o rosto com receio ou com rancor e nem mesmo, perdoa-me, vovô, pode tornar as mãos duras e feias como as tuas. Foi apenas um sentimento amplo e obscuro do garoto, como um pano de fundo diante do qual outros pequenos pensamentos infantis permaneciam como soldadinhos de chumbo. Mas ele percebeu isso, e quem sabe um dia possa vivenciá-lo.